o Brasil já conta com um novo Plano Nacional de Educação. O presidente Lula sancionou ontem, sem vetos, o projeto que já tinha sido votado pelos deputados e pelos senadores. E pelo plano vai haver então uma política, uma orientação de uma política de ensino no país pelos próximos 10 anos. O PNE, como ele é também chamado, é o principal instrumento de planejamento da educação no Brasil, com diretrizes, com metas, com estratégias para todos os níveis e todas as etapas de ensino, da creche à pós-graduação. E ele serve de referência ali obrigatória para a União, para os estados e para os municípios. Para saber mais da importância do Plano Nacional de Educação, agora que ele já é lei, a gente convidou o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, ele que foi vice-presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisou o tema e que foi responsável pela primeira formatação aí desse tema aqui na Câmara. Deputado Pedro Kizai, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos que nos acompanham, ou pela rádio, pela TV, ou pelo YouTube. É uma alegria enorme, como professor universitário há 30 anos e como deputado federal, ter participado da comissão especial e construído o planejamento do Brasil para os próximos 10 anos, porque planejamos a educação para os próximos 10 anos e por isso que a gente responde. Que Brasil a gente quer? Para responder a segunda pergunta, que educação a gente quer? E Sim. O Plano Nacional de Educação é esse planejamento, esse instrumento, essa estratégia de desenvolvimento do nosso país, tendo a educação como a grande prioridade. Por isso, os 19 objetivos que foram contemplados no Plano Nacional de Educação é uma grande conquista para o Brasil do presente, mas principalmente para o Brasil do futuro.
Pois é, deputado Pedro Kizai, eu ia justamente comentar sobre a importância do PNE, do Plano Nacional de Educação. A gente sabe que ele teve uma primeira elaboração pelo Ministério da Educação. O projeto, então, chega aqui para avaliação dos deputados. E aqui na Câmara, como eu disse, na comissão especial, dos 18 objetivos iniciais, eles se tornam 19 objetivos. E aí ele sai, agora é lei, não houve vetos pelo presidente Lula. Agora ele, como lei, com 19 objetivos, 73 metas, 372 estratégias que deverão, então, orientar a educação nos próximos 10 anos. E qual que o senhor diria que é o grande salto que esse PNE, que esse atual ciclo do Plano Nacional de Educação, ele vai permitir para a educação brasileira? A gente sabe que alguns níveis, como a educação infantil, já tem o acesso praticamente universal, mas ainda tem questões de qualidade do ensino. Mas à medida que vai avançando a questão, por exemplo, pelo ensino médio, pelo ensino superior, a gente tem uma redução ali da quantidade de pessoas atendidas. Qual que é o grande salto que esse ciclo vai trazer para a educação brasileira na avaliação do senhor?
Essa é a pergunta central. O que tem de novo em relação ao Plano Nacional de Educação anterior? Primeiro ponto, no plano anterior estava muito focado no acesso das crianças, dos adolescentes, dos jovens na educação básica ou superior, desde a creche até a universidade. Era importante, mas o que nós percebemos, que as desigualdades educacionais se mantiveram e se reproduziram, que a equidade, portanto, era um princípio norteador não presente no Plano Nacional, que agora está. Nesse novo plano, então, entra não só o acesso, mas também a permanência, a conclusão e a equidade. Por colocar política pública para aqueles que mais precisam, para diminuir a distância daqueles que têm mais oportunidade para aqueles que têm menos. Por isso, a educação do campo, educação quilombola, educação indígena, educação das nossas periferias. Terceiro ponto, a qualidade. Você traz o eixo central: equidade, qualidade, acesso e permanência. E quando a gente fala da qualidade, é efetivamente olhar para os professores, para os educadores, para plano de cargo, salário de carreira. Por isso, com o objetivo nessa área de valorização dos profissionais, a gente aprofundou muito, junto com a democracia, a valorização dos profissionais, junto com a tecnologia, mais livros, mais bibliotecas, mais laboratórios, ou seja, onde tu se qualifica como professor e como estudante. Então, a grande novidade desse Plano Nacional de Educação não é só acesso e permanência, mas é acesso, permanência e conclusão para não ter a evasão. Por isso que o próprio pé de meia é uma resposta para o ensino médio, que em 2 anos de pé de meia, que eu tive a honra de ser o relator desta matéria, já reduzimos 43% no abandono escolar, que 500 mil já abandonavam no primeiro ano do ensino médio. Então, pensar qualidade, equidade, acesso, permanência e conclusão é o grande eixo norteador do Plano Nacional de Educação, que se materializa em 19 grandes objetivos. E falando em objetivos, Ana Raquel, sim, você falou muito bem, o governo mandou 18 objetivos. Desde o primeiro grande seminário em Porto Alegre, se incluiu o tema educacional junto com ambiental, educação ambiental. Eu andei por mais de 20 estados do país, coordenando seminários regionais, e educação ambiental introduziu-se como mais um grande objetivo diante das mudanças climáticas, diante dos eventos extremos que produz tantas tragédias humanas e para a economia e para a sociedade. A escola tem que ser também protagonista deste debate. São as grandes novidades, além dos 10% do PIB, sim, que se manteve como uma grande conquista.
Pois é, eu ia até comentar dessa questão justamente com o senhor do custeio, porque para dar qualidade, para fazer com que os nossos estudantes permaneçam na escola, e aí o senhor citou o pé de meia, para a questão também de uma carreira dos professores, para que você tenha uma carreira atrativa para os educadores no país, tudo isso custa. E aí o Plano Nacional de Educação vem com essa questão do financiamento. Como que ficou no texto que hoje é lei, deputado Pedro Czai? O que, que vai estar garantido para a educação brasileira em termos de financiamento nos próximos 10 anos?
Ficou claro que até o 7º ano do PNE precisamos 7% do PIB investido na educação. Hoje temos em torno de 5%. Precisamos 7% e depois chegar no 10º ano, 10% do PIB. A segunda novidade, que não está diretamente garantido no PNE, mas a partir do debate surgiu um novo projeto de lei, que é para as estruturas escolares, porque nós queremos 65% das escolas em tempo integral. Tempo integral precisa ginásio, precisa laboratório, precisa biblioteca, precisa espaços culturais, espaços esportivos nessas escolas, além de sala de aula, que é colocar 200 bilhões de reais de fundo social do pré-sal, de todo o excedente de petróleo, poder ser investido na infraestrutura escolar para dar garantia de estrutura física, junto com o PIB aumentando para valorizar os professores, para criar as condições estruturais nas escolas, conseguir efetivamente responder aos objetivos, que é qualidade, que é acesso, permanência e conclusão, que é equidade, para diminuir as desigualdades, não só sociais, mas também as desigualdades educacionais. E ontem, no momento da sanção, tanto o ex-ministro e hoje o senador Camilo Santana foi muito feliz de trazer esse tema, inclusive para o Hugo Mota, como nosso presidente da Câmara, para pautar na Câmara, como atual ministro, Léo Barchini, também trouxe esse tema, que foi fruto da construção da comissão especial. Tem que ter financiamento, tem que ter recurso financeiro. E quem está nos assistindo e nos ouvindo tem que estar convencido que é a educação que transforma as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. E se a educação transforma o estudante contribui para a transformação do nosso Brasil. Portanto, se nós queremos um Brasil desenvolvido, queremos um Brasil de oportunidade para todos os filhos desta pátria, a educação tem que ser prioridade, e a educação, para ser prioridade, precisa investir nos próximos 10 anos 10% do PIB, mais os 200 bilhões para a infraestrutura escolar.
E aí, deputado Pedro, que você citou até a cerimônia ontem de sanção do Plano Nacional de Educação, que contou, claro, com a presença do presidente Lula, que é quem sancionou, mas também com o presidente aqui da Câmara, Hugo Mota, e ele citou outro projeto que também já é lei e que está em sintonia com o novo Plano Nacional de Educação, que é o do Sistema Nacional de Educação. Essas duas propostas caminharam com discussão conjunta aqui no Congresso, né? Tanto a questão do projeto do Plano Nacional de Educação quanto do Sistema Nacional de Educação. Como é que esse sistema, que também já é lei, ele dialoga com o plano e o que, que ele traz? Por que, que é importante a gente ter também um sistema nacional?
Olha, Ana Raquel, tu traz aqui os dois temas centrais desta legislatura, junto com o governo do presidente Lula, Camilo Santana, que se construiu neste país. Junto com o PNE, o Sistema Nacional de Educação. E por que um sistema? Todos que estão nos assistindo e nos escutando têm muito presente o Sistema Único de Saúde. Nós temos o melhor sistema do mundo na área da saúde, que é o SUS. Como lá na assistência social, temos o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que estamos agora votando mais 1% da receita corrente líquida para os SUAS. E a educação não tinha o seu sistema nacional para articular com os entes da federação, com as redes municipais, com as redes estaduais e com a rede federal, construir um sistema único de educação, de parceria, de colaboração, de definição de responsabilidades, de definição de metas e objetivos e estratégias e cobrar dos entes a responsabilidade de cumprir. Agora, a meta, as metas, as 200, as 72 metas, as 272 estratégias e os 19 objetivos com o novo Sistema Nacional de Educação é de responsabilidade dos municípios atingir as metas, dos estados atingir as metas e do governo federal atingir as metas. Então, não é só diretrizes, vão ser ações concretas, articuladas, em colaboração e também de responsabilização de todos os entes da federação, como também do setor privado, mas aqui nós estamos falando da área pública, para atingir os 19 objetivos do PNE. Olha como, Ana Raquel, se junta. O Sistema Nacional vai ser o responsável para acompanhar, responsabilizar, fiscalizar, exigir o cumprimento dos 19 objetivos do PNE. É uma grande conquista para a educação brasileira. Dois braços: Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação. Sistema, como se articula a política pública, e o plano, o que é que nós queremos executar e implementar nesta política pública. É uma grande síntese desta legislatura, como grandes conquistas históricas para o futuro do nosso Brasil.
E aí, deputado Pedro Cusé, para a gente poder concluir aqui esse nosso bate-papo, a gente às vezes fala desses assuntos que são super importantes, como o senhor está bem explicando aqui, do Plano Nacional de Educação, do Sistema Nacional de Educação, mas às vezes é difícil a gente, para quem está acompanhando a gente, entender de forma concreta o que, que isso significa, a importância, até porque o plano anterior, muitas das metas, dos objetivos, eles não foram alcançados. Qual que é a resposta que o senhor dá para quem está nos ouvindo agora, para aquela mãe, para aquela família que tem o seu filho ali já desde a educação infantil, que almeja que chegue até a faculdade, de que agora com esse novo ciclo, a partir dessa nova lei, vai ser diferente e que de fato esses objetivos, essas metas, essas estratégias vão representar de fato uma educação de qualidade com acesso universal a todo mundo, a todas as famílias, a todos os jovens, a todas as crianças do país?
Olha, Ana Raquel, e tem que compreender que o Plano Nacional que se encerra agora, ele não foi cumprido por uma conjuntura política e porque também teve decisão política. Se a gente acompanha a partir de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, diminuiu os investimentos na educação, se diminuiu a busca de atingir as metas do Plano Nacional de Educação por uma decisão política que se colocou para o país, que educação não era prioridade. retomamos toda essa perspectiva com Camilo Santana, que era o nosso ministro da Educação, ampliou em 55% o orçamento da educação de 90 bilhões. Nós passamos para mais de 160 bilhões para 268 bilhões em 3 anos, mais de 100 bilhões nós colocamos a mais na educação. E o presidente Lula dizia ontem: só tem sentido este plano aqui, que está no papel, ser executado até 36. E até provocou todos os educadores, os estudantes, as entidades do Brasil inteiro que estavam presentes lá, inclusive prefeitos, vereadores, governadores, secretários estaduais e municipais de educação, professores universitários, todo mundo. O presidente Lula disse: o grande presente que nós vamos dar para o Brasil é chegar em 36 e cumprir todas as metas. E quem está nos acompanhando, na Raquel? Eu sou professor de uma universidade, sou educador. Eu me transformei a partir da educação, da academia. Nós temos que colocar a educação como centro da nossa estratégia de desenvolvimento do nosso Brasil. Do acesso à creche, que tem as metas agora, que vamos ampliar. Educação integral, formação profissional e técnica para metade dos jovens, terminando o plano, metade dos jovens vão se formar técnicos já no ensino médio. Permitir ensino superior para a nossa juventude brasileira. Qualquer país do mundo se transformou quando colocou a educação como prioridade. Agora, nós colocamos, o governo colocou, e a educação será a prioridade para transformar a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque a melhor herança que um pai e uma mãe deixam para os seus filhos e para os seus netos, ou que um país deixa para uma nação, é a educação, que vai transformando a vida das pessoas, a profissão das pessoas, que melhora a vida, o salário, a dignidade, mas também transforma o país com conhecimento, com ciência, com tecnologia, com inovação, para o Brasil ser um país desenvolvido e não só um país emergente. Queremos um país mais justo, mais igual, mais fraterno. Vamos investir na educação. O Plano Nacional de Educação, junto com o sistema, é uma grande resposta que depende da sociedade, depende do povo brasileiro. O que você quer? A educação como prioridade. Olha no mundo da política quem prioriza a educação e quem não prioriza a educação. E, democraticamente, o povo pode escolher o seu próprio futuro.
É isso aí. Muito obrigada, deputado Pedro Czay, do PT de Santa Catarina, deputado que foi vice-presidente da Comissão Especial aqui da Câmara, que analisou em primeiro lugar o Plano Nacional de Educação. Muito obrigada, um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Eu estou muito feliz, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Eu fui o deputado que mais emendas apresentei e fui o deputado que mais emendas aprovei no Plano Nacional de Educação. Fui o que mobilizei em dezenas de estados do país, até cheguei, Ana Raquel, decorar, memorizar os 18 objetivos, depois foi incluído o 19º, que é a educação ambiental. Então, estou muito feliz como pai, como educador, como professor, dar uma pequena contribuição, mas que vai ser grande para o país, de fazer esse novo Plano Nacional de Educação agora sair do papel, virar escola, virar qualidade, virar equidade, virar valorização dos profissionais e virar mudança de vida para os nossos filhos deste país. Um grande abraço, viva o novo Plano Nacional de Educação.
Obrigada, um abraço, tchau, tchau.